mais de 7 testes científicos, entre muitos outros, a existência de Deus. 1. A ciência descobriu amplas evidências de que o universo teve um começo. O consenso científico de 100 anos atrás afirmava que o universo era eterno. Essa ideia começou a desmoronar em 1916, com as implicações da teoria da relatividade de Albert Einstein. Mais tarde, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble afirmou que viu galáxias se expandindo para fora, o que significava que elas já haviam estado muitas mais juntas no passado. Einstein, intrigado, quis ver as evidências por si mesmo, e em 1931, visitou o Observatório Mount Wilson em Los Angeles, Califórnia. Einstein olhou através do telescópio, examinou as evidências e concluiu: "Agora vejo a necessidade de um princípio." Isso trouxe uma mudança na atitude científica em relação ao cosmos. Em 1965, dois cientistas americanos detectaram os restos da explosão inicial de energia do ato de criação, normalmente chamado de Big Bang. Ambos ganharam o Prêmio Nobel de Física, e um deles, Arno Penzias, declarou depois: "Os melhores dados que temos sobre o Big Bang são exatamente o que eu teria previsto, mesmo que tivesse apenas os 5 primeiros livros de Moisés, os Salmos e a Bíblia como um todo. Em As Pistas sobre a Origem do Universo São Aguardadas, The New York Times, 12 de março de 1978, página 1. Com as evidências à vista, o que está escrito em Gênesis 1:1 realmente surpreendeu muitos cientistas com sua precisão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui disse que o universo de matéria e energia apareceu em um certo momento, e que tudo foi feito por um Criador Supremo que existia antes de tudo isso acontecer. Era uma prova enorme da existência de Deus. 2. A ciência descobriu que o universo é perfeitamente organizado para a vida. Quase 50 anos atrás, em 1973, o cosmólogo Brandon Carter descobriu que as constantes, ou leis independentes da física, têm em comum uma característica muito incomum. Elas são precisamente os valores necessários para estabelecer e manter um universo capaz de produzir vida. Esta é mais uma prova gigantesca e praticamente irrefutável de um universo cuidadosamente projetado. Cientistas encontraram cerca de 30 constantes, ou leis da física, que regem o universo. Todos eles não têm relação entre si, e ainda assim são cuidadosamente calibrados em proporções incríveis para tornar a vida possível. As evidências indicam que alguém passou muito tempo ajustando todas essas leis para funcionarem simultaneamente. Incrivelmente, a Bíblia revelou essa verdade muito antes de qualquer cientista descobrir esses fatos. Como ele diz em Jeremias, em 33:25: "Fiz um pacto com o dia e com a noite, e estabeleci as leis que regem o céu e a terra." Cientistas não podem explicar a origem da vida e seu código genético sem um originador. Ao contrário do que muitos fizeram você acreditar, os cientistas não têm uma explicação realista para como a vida surgiu. Até Richard Dawkins, o famoso ateu e evolucionista, admitiu sobre a aparência da vida: "Ninguém sabe como isso aconteceu." Escalando a Montanha Improvável, 1996, página 282. Além disso, um dos descobridores do código de DNA, o ateu Francis Crick, concluiu: "Um homem honesto, armado com todo o conhecimento ao nosso dispor, só poderia dizer que, em certo sentido, a origem da vida parece quase um milagre. Tantas são as condições que teriam que ser cumpridas para colocá-la em movimento." Além disso, um homem honesto armado com todo o conhecimento ao nosso dispor, 1981. Nos últimos 60 anos, biólogos descobriram que a vida começou com uma enorme quantidade de informações precisas já embutidas na célula. O genoma humano sozinho é uma molécula com cerca de 3 bilhões de letras genéticas, todas precisamente organizadas para dar instruções à célula. Além disso, os cientistas nunca encontraram matéria inorgânica capaz de criar um sistema codificado de informação, ou a maquinaria para interpretá-la. Desde as células mais primitivas até os humanos, todos possuem o mesmo sistema operacional básico de complexidade esmagadora, com códigos, transmissores e receptores trabalhando juntos. Além disso, o enigma da origem da vida levanta a questão do ovo e da galinha. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Nesse caso, para que a vida aconteça, você precisa tanto do código genético completo quanto das proteínas, as partes da máquina que leem o código e constroem novas proteínas. Sem código, você não pode construir proteínas. E sem proteínas, não pode processar código. Então, como as duas coisas poderiam acontecer ao mesmo tempo? A existência da vida prova a existência de Deus. O número das diferentes espécies de seres vivos que povoam o universo foi contado ou tentado. E embora a busca ainda não tenha sido concluída, cerca de 2 milhões de plantas e mais de 2 milhões de seres sencientes já foram encontrados. Somente no início do século XX, havia coleções de 15 mil espécies de aves. 14 mil espécies de moluscos foram catalogadas, e estima-se que as de insetos ultrapassassem 1 milhão, com a particularidade de que a cada ano, cerca de 10 mil novas espécies são descobertas. Uma pergunta: como a vida apareceu na Terra? É evidente que nem sempre conseguiu adornar nossa moradia. Astronomia e geologia concordam em afirmar isso. Ambos supõem de uma forma ou de outra que o globo em que habitamos atualmente foi um pequeno sol coroado por chamas em imensa conflagração. Naquela época, a vida era completamente impossível, como é evidente demais. Não existem organismos ou germes que possam suportar uma temperatura prolongada de 150 mil graus. Após mil, os compostos se dissociam em seus próprios elementos, e até mesmo estes se volatilizam. Então, de onde vem a vida? Pergunto novamente. Se há 1 milhão, bilhões de anos, ela não existia, e não podia existir na Terra porque era incandescente. Quem a produziu? Quem a semeou com tanta profusão infinita como observamos em todo lugar? Duas soluções únicas podem ser oferecidas: a criação de Deus ou a geração espontânea. Não há um meio-termo possível. Embora alguns suspeitassem a possível queda de germes de outras estrelas na Terra, isso, além de ser impossível, não evita a dificuldade. A vida dessa estrela, quem a produziu? Ou a vida apareceu no mundo sozinha e espontaneamente, sem intervenção externa, sem germes pré-existentes, e apenas pelas forças da natureza? Ou deve necessariamente concordar que foi criada por Deus? Qual dessas duas soluções é verdadeira? Vamos agora avançar o que será a ideia fundamental de todo o estudo. Cientificamente falando, a geração espontânea da vida não pode ser admitida hoje. Portanto, cientificamente falando, a criação e, consequentemente, a existência de Deus também é imposta. Para maior ordem, primeiro exporei a história da geração espontânea, depois sua refutação e, finalmente, a consequência. Geração espontânea. A crença na geração espontânea é muito antiga na história. Parece datar de alguns filósofos gregos, que acreditavam que certos animais inferiores surgiam imediatamente de matéria ou argila corrompida. Na Idade Média, foi até defendido por alguns. Assim, não é incomum encontrar entre eles, como entre os naturalistas da época, as estranhas afirmações de que moscas e minhocas nasceram espontaneamente de carne corrompida, que minhocas se formaram a partir da terra, ou que ratos, como o naturalista Van Helmont afirmou seriamente, no século XVII, foram formados a partir de uma mistura de papéis ou roupas velhas e um pouco de farinha deixada por um tempo em um armário. No século XVIII, a questão adquiriu caráter científico. Um padre inglês, chamado Needham, partiu para fazer experimentos por conta própria, para descobrir a verdade. Ele enterrou sob cinzas em chamas algumas garrafas contendo infusões de vegetais, pensando que assim todos os germes contidos nelas morreriam. Se apesar de tudo, dizia-se, micro-organismos aparecerem na água, isso será um sinal de que nasceram ali espontaneamente. O resultado foi positivo. E, consequentemente, a disputa foi positivamente resolvida para ele. Alguns anos depois, outro padre, italiano, repetiu o experimento, mas desta vez com resultados totalmente opostos. Nesse estado de coisas, chegou o século XIX, e com ele, um curso inesperado e perigoso para a geração espontânea. Tornou-se nada menos que o fulcro do materialismo mais radical, que é o monismo. O iniciador dessa tendência foi o infame Ernesto Haeckel, que a expôs em seu livro Enigmas do Universo. Em resumo, suas declarações são as seguintes. No mundo, ele diz, não há nada além de matéria e energia. As ideias antiquadas do Deus pessoal, da alma espiritual e imortal são conceitos vazios, totalmente desprovidos de fundamento e objetividade. As próprias leis da natureza cristalizaram, por acaso, de um caos primitivo. A aparência da vida não poderia ser efetada de outra forma senão pela combinação especial de átomos com suas forças e energias. Um dia, e provavelmente no fundo dos mares, a primeira partícula orgânica foi formada aleatoriamente. Um pedaço de matéria gelatinosa. Haeckel a chamou de monera. Este era o protoplasma, ou proto-organismo, do qual, ao longo do tempo, os organismos mais simples dos protófitos e protozoários progrediram, originando-se, respectivamente, do reino vegetal e animal. Então, esses dois ramos, ao serem divididos e subdivididos ao longo de um longo período de séculos, por meio da evolução, resultaram, em resumo, em todos os tipos, classes e ordens, famílias, gêneros e espécies existentes, ordenados em uma árvore genealógica. Um dos principais ramos, o central ou axil, deveria ter em sua extremidade superior, como fruto avançado e último anel da evolução, o Homo sapiens, apertando a mão de seus parentes próximos das linhas colaterais, o orangotango e o chimpanzé. Essa é a verdadeira apoteose da geração espontânea. Ela foi defendida inicialmente sem suspeitas e para os seres mais insignificantes. E aqui se torna a chave para a gênese da vida no universo, a pedra angular do materialismo e da irreligião. As ideias de Haeckel foram amplamente disseminadas. As edições de seu livro se multiplicaram incessantemente. Em 1906, ele já havia vendido 200 mil cópias da edição alemã e tantas cópias da edição em inglês, sem contar uma dúzia de traduções para outros idiomas eruditos. E não era só isso. A nova teoria rapidamente se consolidou no mundo científico. As universidades, quase em sua totalidade, em suas cadeiras de antropologia, biologia, zoologia, acolheram e ensinaram com entusiasmo digno de uma causa melhor. Por mais absurdo que isso possa ter sido, e esse já é o conceito entre os biólogos mais renomados, diz o Dr. Rosel. Por mais incrível que pareça para as futuras gerações que tais aberrações intelectuais, tal visão curta, jamais poderia ter existido. Houve um breve período na história da biologia, durante o qual, nas esferas científicas, não se podia e não se deveria falar exceto nesse tom. Considerar ou admitir a possibilidade de forças além das físico-químicas, pensar e falar do imaterial, mostrar a existência de um agente estranho à matéria, a um espírito, a uma força criativa, a primeira causa do resto. Nomear Deus, que não é mais o Deus daqueles que têm a arte de ver, ou de nós que temos a arte de conhecer, teria sido uma desacreditação científica, um sinal de atavismo psíquico-religioso que psicólogos teriam explicado perfeitamente, e até perdoado, por causa da influência difícil de eliminar, da cristalização nas células cerebrais, de ideias supersticiosas incutidas pelos exploradores da religião, para dominar entre os desavisados. Qualquer um diria então que Haeckel havia encontrado a pedra filosofal ou que ele fora o gênio da história. Ainda assim, todos os homens eminentes de sua época riram de sua audácia científica e até se indignaram com ele. O grande físico de São Petersburgo, Schwolson, ao ler suas bobagens, impôs-lhe bem-humorado um novo preceito, o 12º, como ele mesmo disse, com estes termos, não escreverás aquilo que não entenderes. Não menos desfavoráveis foram outros julgamentos. O reitor da Universidade de Berlim, Dr. Paulsen, escreveu: Li este livro com um rubor sufocante. Tenho vergonha, acima de tudo, que ele tenha deixado nossas universidades. Tenho vergonha de que em um povo da nossa cultura tenha sido possível que um livro assim fosse escrito, impresso, comprado, lido, e até mesmo acreditado e admirado. O Dr. Lufs também disse: Neste livro reclamo, fico impressionado que tanta falsificação tenha sido introduzida. E o já mencionado Schwolson conclui: Tudo, absolutamente tudo o que Haeckel diz ao lidar com problemas físico-biológicos, ou repousa em falsificações incríveis, ou indica no autor a maior ignorância das questões mais elementares. Um evento ridículo veio mostrar a falta de escrúpulos e seriedade científica de Haeckel. Para provar o trânsito de embriões humanos e animais superiores pelas etapas que lecionava, ousou publicar fotografias que ele mesmo forjou. Pouco tempo depois, o Dr. Brass descobriu a falsificação e já está implícito que o sorriso era geral. Haeckel teve que confessar a verdade, mas para ser honesto, teve a ingenuidade de dizer que esse modo de agir era comum entre os sábios. No mesmo assento que o acusado, disse ele, vejo centenas de biólogos renomados culpados do mesmo crime. O que havia então no livro de Haeckel que o tornava tão admirável e tão bem recebido? Apenas uma coisa explica todo o seu sucesso: ter sido o Verbo, o porta-voz da descrença. Ele próprio declara que um dos objetivos que o guiou ao escrever aqueles estudos filosófico-monistas tão acessíveis a todos foi libertar as mentes do pesado jugo dos preconceitos tradicionais e da superstição religiosa. Aqui está o segredo. Muitos, desagradáveis com ideias religiosas, desejavam se livrar de seu jugo, e por isso ansiavam, como frequentemente acontece, encontrar paliativos e razões contra elas. O livro de Haeckel mostrou a eles como obtê-lo mesmo com certa aparência científica. E essa é a razão de tudo. Você acha essa forma de agir estranha? Pois essa é geralmente a seriedade e o puro amor pela ciência com que muitos que se autodenominam cientistas avançam. Os preconceitos sistemáticos e as tendências subversivas de tudo que soa sobrenatural parecem secar seus cérebros e cegar tanto sua compreensão que às vezes se pensa que devemos atribuir seu modo absurdo de raciocinar à falta de inteligência. Vou apresentar apenas dois argumentos, um experimental e outro biológico. O argumento experimental está ligado ao nome de um grande estudioso católico, Pasteur. Sua piedade e religião inabalável de forma alguma impediram esse grande homem de ser um dos mais eminentes de seu século. Ele inventou a profilaxia contra a raiva e possibilitou a amamentação artificial que, em sua época, devido a alterações no leite e causas desconhecidas, produziu cólera infantil e, com ela, a morte de milhares de crianças. Seus discípulos, guiados por ele, encontraram soros antidifitéricos e, posteriormente, o tratamento soroterapêutico da meningite e disenteria bacilar. Entre todas as suas glórias, porém, a que talvez mais o tenha imortalizado devido à sua grande transcendência ideológica foi a de seus famosos experimentos de geração espontânea. Aqui estão eles brevemente. Primeiro, ele começou passando uma corrente de ar por um pedaço de algodão em um galho e viu sob o microscópio que a poeira ali contida sempre continha corpúsculos, cuja forma e conteúdo claramente traíam sua natureza organizada. Foi constatado que o ar, e o mesmo poderia ser dito, com ainda mais razão, de qualquer tipo de líquido e matéria sólida, continha germes vivos. Esses podem ser obviamente a causa dos micro-organismos. Mas será que eles seriam os únicos? Para descobrir, ele realizou um segundo experimento. Segundo, em um frasco esférico, com o pescoço torcido e estreito, ele colocou água açucarada e albuminosa, ferveu e, pelo gargalo do recipiente, deixou entrar, quando o líquido esfriou, o ar que ele havia passado anteriormente por um tubo de platina aquecido em vermelho, ou seja, ar cujos micro-organismos necessariamente teriam morrido. Ele imediatamente fechou o gargalo da garrafa e percebeu que ela permanecia inalterada indefinidamente. Então concluiu, legitimamente, a matéria em si não produz nenhum germe, nem é a causa de novos organismos. Terceiro, um contrateste. No líquido não alterado, ele deixou cair um pedaço de algodão com os micro-organismos mencionados no primeiro experimento. O fluido logo mudou, e os infusórios antigos apareceram nele. Não havia dúvida então. A causa, toda a causa das chamadas gerações espontâneas, são germes pré-existentes. Quarto, para avaliar mais a fundo os experimentos indicados, ele realizou novos e interessantes. Preparou um grande número de frascos contendo um líquido facilmente alterável. Ferveu e, antes de acabar, fechou o gargalo afiado do recipiente para a lâmpada. Quando chegou ao local onde os experimentos seriam realizados, com as maiores precauções e levantando o frasco acima da cabeça para evitar a possibilidade de germes caírem do vestido, com pinças previamente esterilizadas e passadas pela chama, quebrou o bico do cantil, com o qual uma quantidade de ar imediatamente entrou no recipiente. Fechou o pequeno buraco novamente, sempre com cuidado requintado, e esperou pelas consequências. Essas, isto é, o enxame de micro-organismos, não demoravam a aparecer. O experimento foi realizado repetidamente e nos lugares mais diversos, e com isso ele pôde verificar não só que há germes suspensos no ar, mas que o ar está carregado deles de forma muito variada, que são muito abundantes nos grandes centros populacionais e que diminuem à medida que o ar fica mais puro e menos agitado. A 850 metros acima do nível do mar, apenas 5 dos 20 jarros descobertos foram alterados. A 2 mil metros, apenas um foi alterado. O problema foi, portanto, resolvido experimentalmente. Geração espontânea era um mito por ignorância. Estava cientificamente comprovado que a vida sempre procede da vida, de um germe anterior. Omni vivum ex vivo, omni célula ex célula, omni ovum ex ovo. Já estava definitivamente declarado. Todo ser vivo vem de outro ser vivo, cada célula de outra célula, todo ovo de outro óvulo. Outra vida, diz o Dr. Rosell, do que aquela que é observada nas células em sua matéria chamada protoplasma. Outra forma de nascimento ou origem de um organismo, diferente da de um ser vivo que procede de outro que viveu antes ou de uma célula de outra célula, que não é acreditada pelas ciências nem hoje julga isso possível. Às vezes, ele acrescenta, a superficialidade jornalística nos dá a notícia de que tal ou aquele sábio escondido conseguiu obter cristais vivos ou corpos artificiais vivos. Isso sempre foi, em todos os sentidos da palavra, uma invenção jornalística. Puro engano que não merece as honras da nossa preocupação, nem por um momento nela. O axioma científico, único hoje, já citamos. Cada ovo, cada célula, tudo que vive, vem de outro óvulo, de outra célula, de outro ser vivo. E diante desse fato implacavelmente verdadeiro e não contraditório, as opiniões dos mesmos grandes biólogos que admitiram a possibilidade de uma origem material físico-química da vida foram profundamente abaladas. Em toda a ciência, diz o próprio Tyndall, materialista e ateu, não há outra conclusão mais certa do que esta. Você está surpreso, é verdade, com um argumento tão diáfano e ao mesmo tempo com tantas afirmações dos sábios? Então, você me dirá, no que os materialistas confiam para defender a geração espontânea com tanta vigor? Pode parecer exagero, mas não é nada além da realidade. Nada. Eles não conseguem apresentar o menor argumento de sua parte. Não há nenhuma evidência ou fato positivo que comprove qualquer uma dessas afirmações, diz o médico citado acima. E ele continua cheio de indignação. E aquele que não quer admitir tais lendas foi chamado de anticientífico. Em tudo isso, os materialistas procedem inteiramente a priori. Eles afirmam, não porque possam dar razão para suas afirmações, mas porque lhes convém, ou, pelo menos, é o que suas ideias preconcebidas, ou talvez seus preconceitos antirreligiosos e ateus exigem. A posição dele é óbvia. Deus não existe, dizem. E a partir desse ponto, é evidente que a vida, os seres vivos, não podem ser nada além de produtos das meras forças da natureza. É assim que deveria ser e é assim que é, dizem. Alguns até formulam com incrível sinceridade o seguinte silogismo. Se a geração espontânea não for admitida, devemos admitir Deus como Criador da vida. Isso é inadmissível. Então temos que optar pela primeira opção, mesmo que não tenhamos argumentos para apoiá-la. Vê-se, então, que a questão atual é mais do coração do que da inteligência. O mais triste é que homens que se autodenominam amantes da ciência, que se orgulham de colocá-la acima de tudo, prosseguem com tal leveza incrível e se deixam levar tão tristemente por suas fobias antirreligiosas. Aqui, como em nenhum outro lugar, o ditado de que o maior inimigo da ciência é o horror do sobrenatural é cumprido. Argumento biológico. Acredito que o argumento biológico é ainda mais forte do que o experimental. Ele nos provou claramente que geração espontânea não ocorre. Isso nos convencerá até o ponto de evidência de que isso nem pode acontecer. Um nega o fato, o outro até a mesma possibilidade. Do que ela consiste? Simplesmente, na infinita complicação dos seres vivos, nos prodígios estupendos da ordem, da sabedoria, do propósito mais elevado que brilham em seus organismos e funções, que manifestam claramente que não podem ser mero resultado do acaso, da combinação cega e inconsciente das forças da natureza. Pegue qualquer ser vivo nas mãos e examine-o cuidadosamente, e você não pode deixar de se surpreender. Nele você encontrará, à primeira vista, uma prodigiosa multidão de partes, unidas, feitas umas para as outras, e tudo para o todo, com uma sabedoria incomparável do que as peças, molas e engrenagens de um relógio. Continuar examinando e refletindo que esse mecanismo prodigioso e vivo alimenta, cresce, se desenvolve, regenera suas partes, cura seus danos. Acha que ele tem seus próprios instintos, seus próprios recursos, os mais sábios e adequados para ganhar a vida, até muitas vezes, armas e sagacidade para se defender. Veja que, dentro da espécie, todos os indivíduos são iguais, que eles se reproduzem e deixam para seus filhos não apenas seu organismo, mas até seus instintos e qualidades individuais. Vá além e examine cada uma de suas partes ao microscópio. Todas são maravilhas de precisão. Todos têm seu propósito claro. Todos são prodígios da técnica e da arte. Você verá neles órgãos que, como os olhos e ouvidos, superam toda a capacidade humana. Sistemas que, como o sangue, o nervoso, a locomoção, são prodígios da ciência, da mecânica e até da estética. Olhe para tudo isso, eu digo. E quando você já tiver se cansado de contemplar maravilhas e de ver outras e infinitas maravilhas que escapam de você, que escapam até dos maiores sábios, pergunte-se a seguinte: é possível que tudo isso tenha sido feito ao acaso, sem a luz da ideia presidindo sua construção, a direção da inteligência, mas apenas forças naturais deixadas ao seu próprio destino? Acredito que vocês responderão negativamente e que cederão às evidências, assim como todos os sábios sinceros se renderam. Mesmo em seres rudimentares e insignificantes, como os protozoários, os sábios não conseguem sair do espanto. O grande biólogo Von Eucksku chama a organização desses pequenos seres, os últimos na escala zoológica, de maravilhosa e inexplicável, e acrescenta que constitui um problema supermecânico, que vai além da mecânica, que é um milagre, um mistério. E ele conclui: seria mais fácil para um carro emergir das ruínas de um terremoto ou incêndio por coincidências impossíveis do que para a formação, que deve ser considerada calculada antecipadamente. Por quem? Do protoplasma líquido de uma ameba. Não menos expressivas são as palavras de Oscar Hertwig, biólogo de indiscutível preeminência, e chamado justamente por essa razão, Pontífice da Biologia. Ele diz em sua grande obra, Biologia Geral, entre a matéria morta e o organismo vivo, abre-se um abismo que a cada dia se torna maior para nós, quanto mais penetramos no pensamento dos vivos. Fingir construir, por meios artificiais, com matéria inanimada, um ser vivo, o menos complicado que queremos imaginar, devemos considerar como uma ilusão, que não tem mais probabilidade de se concretizar do que o sonho do alquimista de Fausto, quando ele finge fazer o homúnculo em sua resposta. Para o naturalista, escreve em outro lugar desta obra, hoje é uma necessidade fisiológica admitir que a vida teve que começar por ser criada. Outro grande biólogo e fisiologista, Volkmann, escreve por sua vez no Manual Dictionary of Physiology. Vida e organismo tinham que existir ao mesmo tempo. Nenhum dos dois pode ser conceituado como separado nos seres vivos que conhecemos. Nem, portanto, um pode ser a causa do outro. Nem a vida do primeiro ser orgânico, nem da segunda, poderia ser a causa de sua própria existência. Há alguma causa que existia fora deles, eles tinham que dever sua origem, pois começaram a existir em um período em que não havia vida ou seres para tê-la. Essa causa, acrescenta abertamente, só pode ser encontrada no que chamamos de Deus. Por fim, para não repetir demais essas citações, o diretor do Instituto Zoológico de Paleontologia, em Berlim, Dr. Willem Branco, escreve: aceitar que a partir da matéria mineral, nos primeiros períodos da história do mundo, um dia o acaso e combinações curiosas de carbono, água, amônia, etc., começaram a dar origem à vida e aos organismos vivos, é pedir um esforço de credulidade tão grande que outra lenda mais improvável, sobre as fadas, não poderia ser inventada. Se a Igreja quisesse que acreditássemos em tal fábula, todos os naturalistas transbordariam de indignação diante de tal pretensão. Aqui, então, está o grande argumento, o argumento esmagador contra a geração espontânea. A vida, mesmo nos seres mais insignificantes, aparece com características tais de complicação, sabedoria e mistério, que é absolutamente impossível que seja atribuída apenas às forças cegas e fatais da natureza. Vamos repetir com um ex-cool. Seria mais fácil entender que das ruínas de um terremoto surgiria um automóvel que andaria sozinho, do que admitir por acaso a formação de um ser vivo, por mais insignificante que seja, nem mesmo o minúsculo de uma ameba. Conclusão. A consequência. Já indiquei isso no começo, e sem dúvida você tirou isso para si. Aqui é claro e evidente, quase em termos escolásticos. A vida nem sempre existiu. Houve um tempo em que isso não podia acontecer. Então, já que existe agora, ou surgiu espontaneamente apenas pelas forças da natureza, ou foi criado. A primeira é falsa. Então, a segunda deve seguir. Ou seja, a criação e, consequentemente, a existência do Criador, do ser infinitamente poderoso e sábio que soube como concebê-la e dar-lhe existência. Deus, maior força e clareza de raciocínio não podem ser dadas. Se todos os homens fossem razoáveis, não haveria mais nada a dizer. A razão se imporia. Mas é verdade que no ser humano nem tudo é compreensão. Há também coração, preconceitos, fobias e filias, pertinacidades e inconsistências. Apesar dessa verdade tão evidente, muitos ainda persistem em seu materialismo. Ele se pergunta por quê? A causa que já mencionei antes, o horror de Deus, o desejo de não encontrá-lo, para evitar a presença deles que os aterroriza. Entre os antigos israelitas dizia-se: eu vi Deus, por isso devo morrer. Da mesma forma que o espírito moderno, alienado de Deus, pela secularização de todas as ciências, fica assustado e perturbado ao ver sua imagem sagrada aparecer ao final de seu raciocínio. As compreensões distorcidas do nosso século duvidam até mesmo da lógica, quando a lógica as conduz a Deus. Você vê o absurdo dessa forma de proceder. A ciência não deveria ter fobias ou filias. A ciência de hoje não pode admitir a geração espontânea de vida por matéria morta, diz o grande naturalista Naugeli. Todos os seres vivos vêm de seres vivos, e ainda assim, diz ele, visivelmente perturbado. Se não admitirmos geração espontânea, devemos admitir o milagre, a criação da vida, a intervenção de Deus. Um dilema terrível, conclui o doutor. Rosell. Tomando emprestado as palavras de Hertwig, que não tem solução científica, mas filosófica. E o materialista Virchow. Não há um único fato conhecido, ele diz, que prove que a matéria inorgânica foi transformada em orgânica. Se eu não quiser admitir o Criador, não tenho outra opção senão apelar à geração espontânea. A causa é óbvia. Quando se diz, não admito a criação, e ainda assim exijo uma explicação da origem da vida. Anuncio uma primeira tese, mas gostemos ou não, devemos chegar ao segundo, o ergo. Então admito geração espontânea, mas disso não temos uma única prova. Ninguém viu uma única produção de matéria inorgânica. Não é rejeitada pelos teólogos, mas pelos materialistas. É necessário escolher entre geração espontânea e criação, e francamente, nós materialistas tenderíamos a escolher a primeira. Ah, se tivéssemos uma demonstração, por mais fraca que seja. Mas com o batíbio, todas as esperanças de obtê-lo desapareceram. Quando você os ouve, pensa que está vendo o anjo caído descrito pelo poeta lutando contra a luz porque isso o incomoda e querendo se esconder na escuridão. No sentido intelectual, podemos aplicar a Virchow e a todos seus correligionários o que o poeta Ovidio disse, em sentido imoral. Videu meliora proboque, deteriora secor. Eles veem a verdade, não têm escolha a não ser se render a ela, mas preferem o erro. Eles querem que Deus seja inexistente e insistem em negá-lo. A ciência mostrou que a vida biológica funciona por meio de milhões de máquinas robóticas, primorosamente programadas. O bioquímico Michael Denton descreve a célula assim. Para entender a realidade da vida revelada pela biologia molecular, precisamos ampliar uma célula 1 bilhão de vezes até que ela tenha 20 quilômetros de diâmetro e se assemelhe a um dirigível gigantesco, grande o suficiente para cobrir uma grande cidade como Londres ou Nova York. O que veríamos então seria um objeto de complexidade e design adaptativo, sem igual. Víamos ao nosso redor, em todas as direções que olhávamos, todo tipo de máquinas robóticas. Perceberíamos que os componentes funcionais mais simples da célula, as moléculas de proteína, são peças surpreendentemente complexas de maquinaria molecular, cada uma composta por cerca de 3 mil átomos, dispostos em uma conformação espacial tridimensional altamente organizada. Ficaríamos ainda mais maravilhados ao observar as atividades estranhamente intencionais dessas peculiares máquinas moleculares, especialmente ao perceber que, apesar de todo o nosso conhecimento acumulado de física e química, a tarefa de projetar tal máquina molecular, ou seja, uma única molécula proteica funcional, estaria completamente além da nossa capacidade atualmente. É por isso que bioquímicos têm dificuldade em acreditar e explicar que a evolução cega pode construir esse tipo de maquinaria e fazer todas as peças funcionarem desde o início. Além disso, para que o corpo humano continue funcionando, biólogos estimam que cerca de 330 bilhões de células são substituídas todos os dias, o que equivale a cerca de 1% de todas as nossas células. Mark 7. Bodies replace billions of cells every day. Damos vida como garantida, acrescenta Douglas L., porque ela está em todo lugar. Nosso planeta é invadido por máquinas biológicas. Existem pelo menos 10 milhões de tipos diferentes, espécies de máquinas. Alguns estimam que dezenas de milhões de outros tipos, espécies, ainda não foram descobertos. Sistemas coordenados permitem que baleias azuis mergulhem milhares de metros abaixo do nível do mar, sem serem esmagadas, e cantem canções complexas que atravessam os oceanos. Outros sistemas permitem que as abelhas façam uma dança que indica onde encontrar as melhores fontes de pólen. Existem sistemas para esconder, sistemas para lutar, sistemas para reprodução, sistemas para conseguir comida, sistemas para comunicação, e assim por diante. Essas descobertas mostram que tudo na vida está programado até o último detalhe, e que praticamente nada foi deixado ao acaso. Para quem esse design requintado é direcionado? Evolução ou Deus? A ciência descobriu que as primeiras evidências de vida são muito variadas, totalmente formadas e sem transições. Embora Darwin tenha intitulado seu livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ele nunca conseguiu fundamentar essa suposição. Muitas pessoas consideram natural que a teoria da evolução, com suas inúmeras mutações, e a seleção natural como meio de troca, pode explicar a origem e o desenvolvimento de todos os seres vivos neste planeta. No entanto, isso é enganoso, pois a evolução pode explicar a microevolução ou mudanças dentro da espécie, como os diferentes tamanhos, formas e cores dos cães, mas não a macroevolução, ou mudanças de um tipo de criatura para outro. A seleção natural pode dizer algo sobre a sobrevivência da espécie, mas nada sobre sua chegada. Claro, não pode rastrear a origem das aproximadamente 10 milhões de espécies na Terra. Esses são classificados em cerca de 33 tipos corporais principais, como esponjas, vermes, insetos e mamíferos, entre outros. Darwin previu que à medida que mais fósseis fossem descobertos gradualmente, tipos de espécies apareceriam, começando por uma ou poucas, e depois se multiplicando, de formas de vida simples para formas de vida mais complexas. Ele escreveu: se de fato numerosas espécies, pertencentes aos mesmos gêneros e famílias, entraram em vida simultaneamente, o fato deve ser fatal para a teoria da evolução por seleção natural. The Origin of Species, 1859, Reardon, página 174 e 475. No entanto, é exatamente isso que foi encontrado: grandes tipos de organismos que aparecem no que é considerado o início do registro fóssil, e não em camadas depositadas posteriormente. Os cientistas chamam isso de explosão cambriana, que se refere aos principais tipos de plantas e animais que de repente aparecem totalmente formados nessa camada fóssil. Isso é o oposto do que Darwin e os evolucionistas afirmavam que seria encontrado, e eles não têm explicação ou resposta real. Dos 33 principais tipos de organismos, 23, ou 70%, aparecem no estágio inicial do registro fóssil. O que estamos falando aqui, por analogia, é encontrar juntos invenções tão diferentes quanto uma máquina de lavar, uma geladeira, uma bicicleta, um carro e um avião. Embora tenham algumas características em comum, suas funções e propósitos são muito diferentes. Da mesma forma, os principais tipos de criaturas encontradas na camada cambriana, como esponjas, vermes, trilobites e peixes sem mandíbula, são muito diversos e complexos, e aparecem de repente, sem evidências de que esses tipos de organismos principais tenham evoluído de outras criaturas. Como admitiu o paleontólogo Niles Eldredge, se a vida tivesse evoluído pouco a pouco para produzir uma profusão tão maravilhosa de criaturas, deveria haver algum registro fóssil dessas mudanças. Mas ninguém encontrou evidências de criaturas intermediárias assim. Nenhuma das evidências fósseis até agora conseguiu encontrar esses elos faltantes. George Alexander, in An Alternative to the Theory of Evolution is Being Considered, Los Angeles Times, 19 de novembro de 1978. De fato, o registro fóssil decepcionou Darwin. A ciência mostrou que a Terra é um planeta único, com muitas condições simplesmente perfeitas para sustentar a vida. Em 1966, Carl Sagan apresentou a famosa série documental de televisão Cosmos. Ele pensava que para haver vida, eram necessárias apenas duas condições, um tipo adequado de estrela e um planeta à distância certa. Mas essa conclusão acabou sendo totalmente errada. Agora, mais de meio século depois, cientistas concluíram que mais de 200 condições precisam ser perfeitas para que a vida exista e prospere. Como explica o autor Eric Metaxas, hoje existem mais de 200 parâmetros conhecidos para um planeta suportar vida, cada um dos quais deve ser cumprido perfeitamente, ou tudo desmorona. Sem um planeta massivo como Júpiter por perto, cuja gravidade atrai asteroides, mais de milhares deles colidiriam com a superfície da Terra. As probabilidades contra a vida no universo são simplesmente impressionantes. Em A Ciência Fortalece Cada Vez Mais o Caso de Deus, The Wall Street Journal, 25 de dezembro de 2014. A Bíblia nos diz, eu sou o único Deus, eu criei os céus e formei a terra para ser habitada. Não formei a terra como um deserto seco, nem falei de um lugar escuro e secreto. Isaías 45, 18 e 19. A ciência revela que o universo é projetado com precisão matemática e, ao mesmo tempo, permite o livre-arbítrio. Incrivelmente, foi constatado que o universo foi projetado matematicamente e segue leis ordenadas que podem ser descritas em termos matemáticos. Sir James Jeans, um dos grandes astrônomos do século XX, comentou: a partir das evidências intrínsecas de sua criação, o grande arquiteto do universo começa a se mostrar um matemático puro. O universo está começando a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. O Universo Misterioso, 1930. Um grande problema para evolucionistas e ateus é este: a evolução não entende de matemática, pois ela se baseia em variações e mutações aleatórias, e a matemática exige um agente inteligente, que primeiro possa preparar um plano matemático de leis, antes de criar as coisas a serem ordenadas. É por isso que o cosmos atual pode ser rastreado até regras matemáticas. Como Einstein observou, a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Ele quis dizer que o cosmos poderia ser entendido em termos matemáticos, mas que uma explicação do porquê dele é tão transcendente à matemática. Já no início do século XX, cientistas estavam descobrindo as leis que regem o reino subatômico, o pequeno microcosmo descrito pela mecânica quântica. Este tem regras muito diferentes do nosso mundo macro, e parece acomodar o surgimento de coisas como o livre-arbítrio. Muitos cientistas perceberam que nem tudo é determinado pela matéria e energia. Experimentos mostram que um observador pode alterar uma partícula ao observá-la. As implicações são que podemos determinar o resultado de nossas vidas pelas escolhas que fazemos. Isso nos lembra o que Deus disse: neste dia dou-vos uma escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que ames o Senhor teu Deus e cumpra seus mandamentos, decretos e ordenanças, andando em seus caminhos. Se você fizer, você vai viver. Deuteronômio 30, 15 a 16. O que aprendemos com isso? A ciência oferece muitas provas do nosso universo físico que apontam para a existência de Deus. Aqui vimos 7. E a ciência de ponta está constantemente descobrindo mais complexidade e design mais intrincado, não apenas no cosmos, mas também em todos os seres vivos. O patriarca bíblico Jó certa vez desafiou os céticos a observar o desenho das criaturas ao seu redor e a perceber que estavam testemunhando um supremo projetista e criador, dizendo-lhes: mas perguntem aos pássaros e também aos animais, e eles lhes dirão tudo. Eles vão te ensinar uma ótima lição. Fale com a terra e com os peixes do mar, e até eles vão te contar. Eles sabem muito bem que Deus criou todas as coisas. Jó 12, 7 a 9. Consequentemente, ao examinarmos todas as evidências e entendermos para onde isso leva, esperamos que você acredite em Deus, continue acreditando e busque sinceramente sua vontade em sua vida.